Era a professora da questão anterior. Se calhar eu acrescentava uma pergunta, que é, esclarecendo-se em que circunstâncias, se no fundo tem que haver uma comunicação do grupo parlamentar aos serviços da Assembleia para ativar o seguro ou não. Ou seja, porque, por exemplo, há certas atividades que são de coordenação entre grupos parlamentares, por exemplo, no Parlamento Europeu ou outras, mas tem que haver uma comunicação formal prévia do grupo parlamentar à Assembleia para que se ative o seguro da Assembleia e não. Ou seja, no fundo, qual é o procedimento? Porque eu tenho a ideia que o meu grupo parlamentar também não. Mas acho que aqui a resposta, eu acho que sei a resposta a isso. Eu acho que havia, antes da auditoria do Tribunal de Contas, de há uns anos, um seguro feito que tinha que ser preenchido um papelinho pelos deputados, que até tinha cobertura médica noutras circunstâncias. E o Tribunal de Contas entendeu que não era possível à Assembleia pagar seguros assistência na saúde. Ou seja, um seguro que, entre outras coisas, abrangesse também seguro de assistência na saúde. E aqui o que há, tanto quanto sei, é um seguro para deslocações feito no quadro de há deslocação, logo a Assembleia tem esta cobertura, apenas tem que se comunicar as delegações e, portanto, comunicado das delegações ele automaticamente é ativado. Portanto, acho que da perspectiva dos deputados não tem que fazer nada, apenas integram, por exemplo, delegação à OSCE ou delegação à NATO ou o que seja, esta comunicação é feita ao seguro, à companhia de que são tanto os deputados e, portanto, ele opera. A minha dúvida decorre da situação em que, se isto abrangerá eventualmente grupos parlamentares, obviamente a pergunta da senhora Presidente, em que circunstâncias, mas depois também qual é que é o procedimento para se ativar. O exemplo que eu dava, eu uma vez participei, foi a única vez, fui a um encontro em representação do líder parlamentar encontro dos líderes parlamentares socialistas, que reúnem regularmente dos grupos parlamentares da União Europeia. Imagino que fosse uma coisa destas, porque no fundo é uma representação do grupo parlamentar, mas desconheço em absoluto se é para isto que está pensado. Partidárias. Pois. É uma fina fronteira que nem sempre existe. Ah, tem que informar, o meu ponto é esse, não é?
Pessoal de acidentes de trabalho. Sem se fazer absolutamente nada. A responsabilidade é da entidade empregadora. Se aqui for usada a mesma lógica para a Assembleia,
Deve ser.
por lei, é obrigada a fazer um seguro sobre o trabalho dos deputados que, em trabalho para a Assembleia, automaticamente está abrangido.
Agora,
Daqui a história de ser.
eu sei que, por exemplo, a Assembleia Municipal de Lisboa tem para os deputados municipais um seguro para deslocações caso ocorram, quando há uma visita de
Eles não
estudo.
são funcionários, não recebem um ordenado.
Mas ainda assim a Assembleia Municipal tem um seguro
Pronto, digamos,
para deslocações, quando há uma
pode ser algo
visita de uma comissão a um sítio qualquer, se o
Não,
carro. Não, há um seguro que cobre estas eventualidades.
nós
Acho.
temos aqui na resposta à questão 2, quando nós perguntamos, em caso afirmativo, como pode vir a ser acionado e se terá o deputado de informar ou pedir autorização para que possa ser garantido? E a resposta diz, significa assim que o deputado não terá de informar os serviços da AEF das suas deslocações para que se considere ativo qualquer estudo. Por isso, acho que não, a necessidade de informação dá-me ideia que não existe. Segundo diz aqui.
Pois.
Aqui acho que já está essa resposta. Mas o deputado Pedro Filipe só estava a colocar uma questão prévia, não?
Mas é tipo, já foi respondido que esse acesso fica então automático. No momento em que se é deputado, esse acesso é este seguro. Creio que depois, aquilo que fica num vazio, como se fosse mais dizer, é esta discriminação entre o que é o trabalho partidário e o trabalho parlamentar. Na dúvida, imagino eu que a liderança parlamentar terá que contratar
ser várias coisas, porque há situações em que, sei lá, no semestre europeu, há reuniões em que os grupos parlamentares participam, mas através das comissões. Estão a ir através da comissão ou estão a ir através... Porque, por exemplo, quem comunica acho que é a Comissão de Orçamento e Finanças com dados de locações dessas. Ou há outras afins, mas... Eu não sei se é de questão dos artigos, peço desculpa, mas eu acho que esta ideia de que eu não sou qualificado na qualidade de deputado, portanto posso aceitar tudo, é contrário ao espírito que está presente. Podemos discordar da opção de registar as ofertas de hospitalidade. Mas o ponto aqui é o seguinte, o que o artigo 16 da Lei 52, que é a base para tudo isto, aponta, é que existam regras de registro e regras orientadoras para o que é que se pode aceitar e não aceitar. E aquilo que fica de fora e que se determina que não tem nada a ver com a função pública e com a atividade que se desenvolve, é aquelas que têm a ver com as relações familiares e pessoais, que são aquelas que ficam fora, de facto, e são aquelas em relação às quais não tem que haver nem registro, nem observância de mais coisa alguma. Registra a comissão toda. Porque o ponto aqui é verificar se há vontade de, através de uma oferta ou de uma hospitalidade, se exercer uma interferência indevida e se está a tentar obter um benefício através de... Porque, vamos lá ver, exemplos no Congresso dos Estados Unidos em que toda a comissão vai, toda a comissão é objeto de atividade de lobbying através de ofertas, é o que não falta. Portanto, o ponto não é esse. O ponto não pode ser, eu não sou o presidente da comissão da área respectiva e, portanto, não há problema e já não tenho que registar ou posso aceitar indiscriminadamente. Porque, no caso da Globo, talvez seis, depende dos concertos, mas o círculo das orquestras mundiais basta 4 e já supera o valor o valor limite dos 150 por ano. Portanto, o facto de haver nexo com a atividade não é o elemento de habilitação para poder aceitar, porque há um limite que estipulou na lei. Podemos achar que é um limite excessivo ou não. Agora, o que talvez não tenha expresso da melhor forma, por isso é que esta reflexão aqui é importante, quer para efeitos de ver o que é que as nossas normas complementares, que é eventualmente uma revisão da lei de um clarificar. Porque esta norma, como todas, e nós agora estamos aqui a discuti-lo tranquilamente como pessoas civilizadas, precisamente em que isto vai para o plenário, liga-se toda a gente aos motores populistas e desaparece a possibilidade de qualquer consenso e as normas ficam a desgraça que aqui se encontram. Porquê? Porque toda a gente corre na voragem de ser mais populista que o anterior. Isto é ininterpretável e inaplicável, porque cada um diz mata, o outro diz fola. O que é que deveria ser um regime simples? Era, no fundo, haver um regime claro que dissesse uma coisa como... oferta institucional, e aquilo que se quer acompanhar é quando através de uma vantagem patrimonial ou de uma vantagem através de serviços, está a tentar exercer uma influência indevida. Tudo o que não seja isto, evidentemente, há situações em que os deputados são convidados para ir a cerimónias nessa qualidade. Mas uma cerimónia não é um concerto na Gulbenkian. Uma cerimónia de lançamento de uma primeira pedra de um estádio não é a presença para a tribuna de um camarote presencial todas as vezes em todos os jogos para a Liga dos Campeões. Portanto, o problema é que nós nunca nos sentámos verdadeiramente com o compromisso de vamos fazer aqui uma coisa verdadeiramente operacional e que dignifique o Parlamento. Depois, quando se sai destas portas, é catástrofe. E o que é que acontece? Depois, obviamente, concluímos todos, isto é excessivo, isto não é inaplicável, isto não dá, e depois estamos aqui reunidos a tentar torcer as normas para lá do que elas comportam, porque a culpa é nossa quando redigimos estas normas. Enfim, desculpem lá o desabafo, mas depois do resto, conceitos indeterminados em excessivos, porque o Congresso dos Estados Unidos tem um manual de interpretação das normas do Código de Conduta sobre esta matéria que são 200 páginas. Porque tem tudo, desde posso aceitar uma visita a um clube de golfe de um amigo, posso aceitar, ou seja, prevêem todas as circunstâncias sobre as quais eles tiveram que se pronunciar e têm normas que aplicam há muito mais anos e com muito mais intensidade do que a nossa. Agora, se o que resulta dos nossos trabalhos é chegar a uma conclusão de que nunca há problema nenhum, então aí sim é um tiro na credibilidade do porta-aviões. há bocadinho, foi a coisa que me esqueci de dizer, porque no limite o escrutínio faz com a transparência. Ou seja, não é criar normas de tal forma incomportáveis, na impossibilidade de, numa circunstância dessas, aceitar o convite institucional ou o que seja, é que depois tudo tem de ser declarado. Porque mais vale estar tudo declarado. Em funções, para que não haja dúvida, se é convidado como presidente da comissão certa ou da comissão errada e está no sítio cheio, vai, declara. Porque nós, se nós, aliás, formos compaginar os registros de ofertas de hospitalidades e por aí fora, não, praticamente ninguém declara nada. Ou o que declara são aqueles que são isentos de dúvidas. Portanto, na dúvida declarar. E eventualmente, ser mais menos draconiano no registro, mas não no registro, no que é permitido, e mais exigente no que é declarado. Esse parece-me ser o binómio mais adequado. Por exemplo, o caso do Miguel Matos, que aqui era colocado. É convidado para ser orador numa determinada qualidade. Eu acho que isso depois é parte da triagem que aqui temos de fazer. Ou seja, uma pessoa é convidada para ir a um determinado local fazer uma determinada coisa. Pagar a viagem e a deslocação não é dar uma vantagem porque está apenas a assegurar que não tem despesa por ir fazer uma coisa. Ou a dúvida que aqui se colocava era o perdia-me para suportar isso naquele dia. Algo que, quando está em deslocação da Assembleia, a própria Assembleia prevê ajudas de custo para essa deslocação. Portanto, no limite, até o per diem, ou a um vale de refeição, ou o que seja, poderia ser enquadrável. Desde que isto tudo seja declarado, está feita a transparência e está feita a publicidade para depois quem nos escrutina poder achar se está para lá da fronteira ou não. Agora, como está redigido, de facto, não deixa muita margem.
Não tem
consequência nenhuma. Não, também não. Também não. É, sim, para além disso. Quer dizer, mais ou menos, há uma consequência penal que é a aceitação indevida de vantagem. Isso não é bem... Aliás, em que a hospitalidade demonstra, consigo-me recordar, pelo menos 5 processos judiciais abertos em função de uma hospitalidade. No mesmo contexto, 3 membros do governo e 2 autarcas que tiveram processos nesse contexto. E, à partida, tem essa consequência. Porque depois também isto não ficou totalmente, extraordinariamente casado com o que diz o Código Penal. Está mais ou menos, mas está sofrivelmente articulado, digamos assim.
Então, nessa perspectiva, quando voltamos aqui a esta pergunta, se o Presidente de Comissão aceita um convite para assistir a um concerto da Convenção, se tem que registrar ou não?
Vejamos, se eu, amigo de longa data da Presidente de Comissão, a convido para ir à Gulbenkian, ou hoje não consigo ir, fico com os meus bilhetes, não tenho que registrar nada. Se a Fundação Carlos Gulbenkian ou uma empresa patrocinadora do ciclo das grandes orquestras mundiais convida para ir à Gulbenkian, nesse caso eu diria que tem que registrar. No limite, só se superar os 150 é que registava, mas é a doutrina, é essa a doutrina. Ah, não, não, claro, dentro desse pressuposto. Nunca se coloca, claro. Isso, claro, desculpe, isso estava a dizer.
Temos que arranjar aqui uma resposta a esta dúvida, porque esta é uma dúvida que é recorrente, não é?
Recorrentemente. Porque é muito mais genérico, é. Mas o
que Mas vejamos, também o ponto, o que o deputado Rui Paulo Sousa há bocadinho dizia, há aqui um aspecto em que é verdade ao contrário, ou seja, quanto à verificação da conduta socialmente adequada, por exemplo, há uns anos havia a prática do São Carlos mandar sempre convite para todas as récitas para os deputados da Comissão de Cultura. E era uma prática que é um organismo do Ministério, mas aí, ainda para mais, São Carlos é a administração pública, portanto é Estado, portanto também não caía aqui e ia parar às outras. Portanto, tinha que ser, portanto, mas imaginamos por um segundo que era a Gulbenkian que tinha ópera e que convidava para, também sem fins lucrativos, pronto, mas não compliquemos, que era um privado que sistematicamente convidava da mesma forma para todos os eventos, para todos os partidos. Aí a adequação social eventualmente está a extrair vantagem de irem todos, ou é uma questão de cortesia institucional num evento que também não é de realização regular e é eventualmente institucional ou tem um determinado grau de solenidade. Mas, como não temos doutrina sobre o assunto, porque estamos a tratar destes assuntos há 3 anos, isto torna-se bem mais difícil do que os outros sítios que... O que também não estou a dizer com isto, que devíamos importar o manual das 200 páginas do Congresso mas eu acho que todos eles começaram assim, não é? Eu não tenho dúvida. Vejamos, no Congresso dos Estados Unidos, eles não começaram por ter um manual de 200 páginas. Eles devem ter começado por ter uma folha como a nossa. E, portanto, daqui a 20 anos isto terá 200 páginas. Não quero. não é? Não quer, não quer ser, não quer ser a vaguarenta, mas parece-me que... Aliás, diga-se passagem, o dito caso das viagens ao europeu era algo que tinha um grau de censura social completamente diferente de uma década antes. Até porque a natureza das empresas era diferente, mas, ou seja, houve um aumento da rejeição social da conduta que depois não foi acompanhado pela prática. Normalmente é quem está na transição que se trama. Só os bons. Até há uma questão que não está aqui elencada, que já me tinham colocado e, portanto, até me recordam, que é, por exemplo, a seguinte. Deputados que estão a desenvolver outra atividade em acumulação com o mandato e que, portanto, a têm registado no seu registro de interesses e já passou pelo crivo da compatibilidade, podem ter deslocações no âmbito da sua outra atividade. E o plano, as dúvidas que me têm colocado a mim, que às vezes sou as facas para este efeito do grupo parlamentar, é, por exemplo, quem vai a uma conferência académica, quem tem autorização para lecionar ou para desenvolver investigação. Vai a convite de outra instituição, ou o que seja, mas vai no âmbito daquela função. Considera-se a obrigação que tem que declarar, ou na prática está subsumido ao facto de estar na outra atividade. À partida, se está autorizado, se está validado que desenvolve uma outra atividade e ela pode comportar esta dimensão, à partida está abrangido, mas era importante que isto fosse daquelas redigidas de escrito para que os deputados soubessem o que é que têm que declarar e o que não, para depois, por exemplo, não surgir uma investigação espampanante de deputado passa uma semana na Grécia às pensas de não sei quem. Eu digo este exemplo porque há uma Academia de Direito Público na Grécia que reúne todos os anos no verão. Curiosamente, os académicos são, os de Direito Público são espertos, é uma tradição. Mas
a questão que é o seguinte: imaginemos que um de nós é convidado, o amigo, ou seja, por quem for, para ir passar as férias à Grécia. Continuamos a ser deputados.
Claro, sim.
Continuamos a ser deputados e pagam-nos uma férias uma semana na Grécia. Alguém que nós temos que é um amigo nosso.
É, mas cá está, mas em rigor. Não, mas essa não. Não, de acordo com. Teoricamente não, nos termos do regime não, não é? Pois. Há umas férias no Brasil que fizeram história há uns anos de um primeiro-ministro. E nem era aquilo que eles estão a pensar. É até mais inocente do que isso. É mais inocente, quer dizer, o Barroso, o primeiro político. O Barroso. Nem necessariamente sou. aí não há problema.
Se quiserem pagar...
Aí antecedente, por exemplo, o Bundestag pagou já por duas vezes a visita, ou melhor, o Bundestag convidou a Assembleia da República a fazer visita bilateral ao Parlamento Alemão, suportando as despesas de estadia em Berlim. Portanto, os voos eram suportados pela Assembleia, mas é um caso de, enquadrado no âmbito do grupo parlamentar e das suas deslocações. Mais complicada, ligeiramente, é aquela circunstância em que não é o Estado estrangeiro que o faz, mas antes uma associação de amizade com o Estado estrangeiro. Por exemplo, há uns anos, outro exemplo, o Grupo de Amizade de Israel faz visitas de estudo a Israel. Mas a entidade, pelo menos quando... Há 12, 13 anos era assim, não sei se ainda será, mas a entidade que suportava os custos e que programava a viagem não era necessariamente o Estado diretamente. A Índia também tem uma espécie, é o Camões da Índia, digamos assim, é o Instituto para as Relações Culturais Externas, também o faz através de uma outra entidade. Portanto, estes que são enquadrados através do Grupo de Amizade, o convite vem através do Grupo de Amizade, é dirigido aos deputados nessa qualidade, mas depois a entidade não é necessariamente o Estado estrangeiro, mas ainda assim há um nexo com a função parlamentar, que é o convite e é a delegação do Grupo Parlamentar de Amizade. Portanto, é equiparável, diria, a uma delegação à OSCE ou a uma delegação à NATO, porque é uma figura, aliás, com existência regimental. A convidar o Grupo Parlamentar de Amizade, pois, é discutível.
Mas,
pois, é certo, certo. Mas, por exemplo, imaginemos que é a empresa... Mas tem um grupo parlamentar de amizade, mas aí a Assembleia, e aqui vamos lá ver, ainda bem que estamos à porta fechada, mas se é a Assembleia que tem que ter juízo nos grupos de amizade que cria. Não é? Já que não há ata, se a Assembleia tranquilamente vai criando grupos de amizade sem se preocupar com essas nuances, de facto, depois há um dia em que paga as favas. Mas o Estado do Catar ou uma petrolífera detida pelo Emir, a diferença também é pouco. Ou no, até no Cazaquistão, provavelmente haverá uma petrolífera estatal. Não é?
Nós estamos aqui uma série de projetos de resolução sobre o Qatar. Os deputados, ou um deputado que amanhã, sobre um projeto de resolução sobre o Cazaquistão, que também tem os seus problemas de recursos de direitos humanos. E há um deputado.
Resolver proibindo a deslocação. Ou se o devemos resolver dotando de transparência para que os cidadãos façam o juízo que devem fazer sobre os seus representantes, se deviam ter ido ou não, e dar-lhes o juízo de censura da forma própria. Esse é o debate filosófico do tema. Eu acho que é um equilíbrio entre estas duas coisas. Há casos em que, manifestamente, deve ser linha vermelha, não dá, quando é um interesse económico privado evidente, por exemplo. Noutros, dependerá dos que os próprios... Enfim, tem salvaguardas até alguns, desenhadamente, por exemplo, se há ou não grupo de amizade. Se houve grupo de amizade é porque a Assembleia deliberou que houvesse grupo de amizade ali, por exemplo.
É isso, se calhar temos que pensar
um bocado,
porque
é, pois, sim. De acordo. Porque senão, no limite, nunca há eventos sociais.
Eu posso entender que não tem, mas há um deputado que vai entender que tem muito interesse. Há um grupo parlamentar que entende que tem interesse.
Objetivamente, qual é o contributo para o trabalho parlamentar? Mas é uma questão que eu ia avançar à certa.
Mas, para bem, então, mas então, porque é que se criou o grupo de amizade sequer? Então, nós chegamos logo nesse quarto. Curioso para que o grupo de amizade
não foi para o fim, não foi para viajar para o país.
Mas há duas coisas mais diferentes aqui. A nossa competência é sobre a lei.
Isso é o modelo do Parlamento Alemão também, por exemplo. Agora, nós já os recebemos e não temos essa reciprocidade.
Mas o par tem uma responsabilidade.
Somos uns tesos.
Mas é isso. Portanto, mas o par tem uma responsabilidade diferente do tema parlamentar analisado. Desse ponto de vista, o par é, representa não só o país, tem um espaço de representação da Assembleia da República, um parlamentar analisado não tem esse patamar de representação, não é? Quer dizer, um deputado vai lá fora, fica hierarquicamente está abaixo do embaixador. É este o nível do nosso papel nas relações internacionais. Isto não deveria fazer muito sentido, a não ser excepcionalmente que um parlamentar organizado fizesse viagens. Agora, volta ao
que. Agora, de facto, não é o debate aqui. Ou seja, nós temos um modelo em que isso é possível. E no modelo em que isso é possível, trabalho parlamentar está aqui enquadrado, portanto, esse se resolve sozinho.
Agora, mas este modelo também diferencia que é uma empresa privada do que é o Estado, sim. Mesmo no Qatar. Mesmo no Qatar. Porque é o convite do Estado do Qatar, porque é o convite do Qatar. E, portanto, serem os dois títulos para a mesma pessoa.
O que também devo dizer é uma falha, agora digo isto a título pessoal, não é espetacular a solução. Porque uma coisa é uma entidade pública portuguesa. Ou seja, por exemplo, tem um dos poucos casos que estão registados. Eu outro dia fui a Berlim a convite da Embaixada, no âmbito do Grupo Parlamentar de Amizade, mas aliás, a convite do Camões, portanto, do Centro Cultural. Mas é uma entidade pública portuguesa. E, portanto, não há aqui, ao contrário, por exemplo, um Estado estrangeiro pode querer influenciar as decisões do Estado português através da simpatia que granjeia junto dos respectivos deputados. Não é o caso de uma instituição portuguesa ou de uma instituição pública. Portanto, à partida, a separação das águas de instituição pública-privada faz sentido do plano interno. É discutível se do plano externo um Estado estrangeiro é um público ou é um privado. Desta perspectiva. Porque os seus interesses não são necessariamente coincidentes com o interesse público do Estado português. Interesse público. Mas, apesar de tudo, prossegue. Mas prossegue o interesse público. E, portanto, depois podemos ter dúvidas na interpretação do interesse público. Mas o móvel que promove, a não ser que esteja em desvio de poder, mas o móvel que promove é sempre interesse público. Um Estado estrangeiro também está sempre a proteger o interesse público. Mas é o seu, não é o nosso. De acordo, mas não é isso. Mas para este efeito, apesar de tudo, mas é verdade. Mas, podemos sempre ligar o complicómetro, vamos ligá-lo. Não, é rápido. Por exemplo, imaginem que temos convites conflituantes da Câmara Municipal do Bom Barral e da Câmara Municipal das Caldas da Rainha para ir visitar o estado dos equipamentos de saúde respectivos. Ambas prosseguem interesse público, mas eu tenho a ideia que ambas querem prosseguir o interesse público de forma diametralmente oposta, como aliás tivemos a oportunidade de ver em São Plenária recente e vamos voltar a ver em breve quando apreciarmos a petição, não é? E portanto os municípios têm também eles próprios potencialidade. Claro. Mas apesar de tudo, há quem responda democraticamente perante os... direto ou indiretamente perante os eleitores, como é o caso das instituições públicas autárquicas que respondem diretamente, ou das outras que dependem de uma tutela que responde democraticamente, e outra coisa, é quem responde perante os eleitores do Texas ou perante o emir do Qatar.
A ANACOM não responde perante
o Qatar. A ANACOM responde... indiretamente responde diretamente.
Para fazer este draft para daqui a 15 dias. As reuniões são de 15 em 15 dias. até já gostaria de trazer, e já falei com os serviços de ver se era possível, um resumo do que foi discutido até agora. E das orientações, das conclusões que já tivemos, para quê? Para
depurado das considerações ser... menos...
Sim, mas que possam ser logo debatidas, até porque ainda não teve oportunidade e não teve nas reuniões anteriores, de olhar também para estas conclusões e detalhar um pouquinho melhor. E, portanto, trazer esse resumo para de hoje a 15 e algum voluntário para detalhar esta questão, fazer um draft.
Eu acho que por castigo podíamos voluntariar o deputado Francisco Oliveira. Fazemos um coletivo, trocamos impressões.
Pode ser?
Pode. Okay, deixa.